Boa noite, bem-vindos ao flagrante delito. De regresso, depois de uma pausa um pouco mais alargada devido às eleições legislativas e logo num dia em que há greve de jornalistas em Portugal, por sugestão do Ricardo Santos, também do Carlos Pedro Ferreira, este é um marco que merece também referência na abertura desta edição, deste programa. E, da minha parte, até também inspirado por aquilo que me disseram estes dois companheiros de viagem, eu acho que vou ficar em silêncio, só vim ligar os microfones. É também, diria, uma forma de mostrar alguma solidariedade com quem assumiu esta luta a nível nacional, com jornalistas profissionais que dizem estão a deixar um grito de alerta sobre o estado em que se encontra esta profissão, esta atividade profissional. Carlos Pedro Ferreira, Ricardo Santos, o programa é vosso.
Muito obrigado, boa noite. Carlos Pedro, já estás connosco?
Que há um tempinho.
Ah, muito bem. Então hoje estamos em piloto automático. Acho que sim, acho que o Carlos faz bem a juntar-se aqui a esta onda de protesto e sinalizar assim também a sua solidariedade.
Sim, acho que sim, acho que sim. Acho que é sempre importante os colegas de profissão juntarem-se aos protestos dos colegas de profissão, mais ainda quando as razões, aliás, já falámos nisto aqui algumas vezes, embora não. Aliás, a última vez falámos nisto sobre as questões dos grandes grupos, adquirirem outros grupos de jornalismo, uma questão como é que se podia financiar ou garantir, financiar não é financiar, garantir que havia independência nos órgãos de comunicação. Não é, portanto, uma tarefa fácil de criar essa definição de como é que isso pode ser feito, mas claro que, havendo um protesto massivo, se for o caso, dos jornalistas, vai levar toda a gente a repensar e a pensar como é que as coisas devem ser orientadas e como é que se pode resolver.
Sim, eu acho que num período destes, mais do que nunca, tem mostrado relevante o papel do jornalismo. Claro que um jornalismo de qualidade, um jornalismo independente, um jornalismo feito com atenção à importância do seu próprio ofício, não é? Muito mais numa altura desta em que tanto se debate sobre desinformação, fake news, populismos, portanto, muitas vezes aqui aquilo que nos pode salvar, muitas vezes também, atenção, não deixa de fazer esse reparo, não é? Muitos casos há em que não é feito da forma mais criteriosa e também pode acabar por remexer as águas e complicar a situação, mas sem dúvida que é uma profissão importante, é um serviço que acaba por ser um serviço de natureza pública e até democrática, e portanto não pode estar ameaçado, como de resto é um bocado o panorama do país, e até passando aqui um modo para ti sobre essas eleições do país que temos neste momento, não é? Portanto, é que os números em Bruxelas apontavam aqui uma série de brilharetes, mas vai-se ver. E está tudo de pantanas e de facto isso tem uma relação com aquilo que aconteceu este domingo.
Sim, mas aqui, voltando, porque não saímos do sítio, mas o grande problema do jornalismo e da sua independência tem a ver, que é quase um problema insolúvel, da sua, portanto, do garante da sua liberdade de expressão e da notícia, é que as notícias não agradam a todos. Algumas são boas, outras são maus. São melhores para uns e para outros. E, portanto, é muito difícil que, no fundo, não diria que é uma utopia, mas que o jornalismo, aliás, se calhar como qualquer outra profissão, mas esta ainda mais, que seja. Que não haja a tentação de o controlar. Porque, de uma forma, sei lá, nas eleições, ou depois de umas eleições, ou durante as eleições, ou durante uma campanha, a maneira, e até se vê isto nos próprios comentários políticos de jornalistas, supostamente independentes, sobre o desempenho dos debates, etc., elas acabam, provavelmente até porque é quase impossível, elas serem totalmente independentes. Mas quando essa opinião desagrada muito a quem tem muito poder, há uma tentação também de quem vai dar a opinião e vai fazer a notícia de a colocar de uma forma mais ou menos mais controlada do ponto de vista para não ofender ninguém. E este ofender não é por problema de ofender, é de ter retaliações.
claro. Sem dúvida. Portanto, o jornalismo independente e forte, e depois isso leva-nos aqui também às causas deste protesto, não é? Porque era o que eu dizia há bocado, e esta ligação que estava aqui a tentar estabelecer com o domingo e com estes resultados eleitorais, com o momento particular que o país está a viver, é esta questão de que, de facto, houve pouco investimento e, portanto, também não há jornalismo se não houverem meios para fazer esse jornalismo, não é? Não se fazem festas sem receita. E, portanto, é evidente que neste momento os jornalistas estão muito bem a protestar. Aliás, toda a comunicação de informação está a lutar por um direito a uma profissão independente, mas também a uma profissão que tenha meios e que tenha condições para exercer o seu ofício. Se estiver ameaçado, isto claro que parte aqui sobretudo de um movimento de grande solidariedade para com o caso da TSF e do Diário de Notícias, é fundamental. Nós sabemos que estes meios, isto já discutimos aqui no passado, estes meios chegam muitas vezes a pessoas, em particular o Diário de Notícias chega muitas vezes onde outro tipo de comunicação não chega, e fazem até muitas vezes a cobertura de coisas que outros não fazem. Isto é fundamental para que as pessoas tenham uma capacidade de participar em democracia com coerência, portanto, e pelo menos de uma forma informada, digamos assim, porque a desinformação tem grandes riscos, como aliás temos visto.
Pois, mas é, para mim esse é que é o grande problema, que é um problema que eu não estou a dizer quem resolveu, porque não será, tu tens uma solução, pelo menos uma remediação, que é para que o jornalismo seja feito com mais verdade ou com mais seriedade, é preciso mais meios. Os meios, é preciso alguém dar dinheiro para os meios funcionarem. Ou são patrocinadores, são os anunciantes, ou é o Estado, pode dar alguma ajuda, ou são, no caso, imaginemos as rádios locais, as próprias autarquias, podiam ter algum apoio a por exemplo, estava aqui a pensar na própria Terra Nova, etc., e outras rádios locais. A partir do momento em que alguém coloca aqui, a não ser que seja uma pessoa com uma ética acima de tudo, quer dizer, imaginemos que eu estou a dar um exemplo abstrato, que eu punha aqui algum dinheiro ou a sondar, epa, e que havia um problema qualquer na empresa e havia uma notícia sobre a empresa má, imaginemos que era má, se fosse boa não havia problema, que este apoio não fosse retirado. É preciso estar um bocado portanto, ter uma ética e um sentido de sobriedade muito grande. Por exemplo, uma vez em uma entrevista de alguém sobre Pinto Balsemão, que dizia que ele nunca interferiu, mesmo quando era primeiro-ministro, sobre as notícias que o Expresso dava. Pronto. É para quem pode e para quem tem ética, não é? Se calhar outros não, isso não aconteceria. Não sei se a notícia, enfim, é verdade ou não, mas se for o caso, e partindo do princípio que ela é correta, é uma pessoa que naquela função de primeiro-ministro e o jornal dava as notícias que dava. Quando não concordava o jornalista com o que tinha feito o primeiro-ministro, continuava a escrever e continuava a ser publicado sem nenhum tipo de rasura, nem nenhum tipo de censura, assim está bem. O problema é que, infelizmente, a maior parte das pessoas não funciona assim. Não aceita que um órgão de comunicação social do qual tem algum poder ou que colocou algum dinheiro ou tem alguma supervisão esteja a criticar ou a supervisionar, ou a dizer coisas sobre a atuação dessa pessoa ou desse organismo. E aqui começa o problema.
Nos leva para aquela história que o Costa gosta muito, que é a tal ética republicana, não é? Nem toda a gente efetivamente a tem. E, portanto, acaba por estar ameaçado desse ponto de vista. Agora, é preciso também, não posso deixar de fazer esta nota, há também a importância aqui, parece-me, de um jornalismo, e nós na altura discutimos isso. Claro que há aqui o caso do DN, tem muitas nuances, já falámos aqui da questão das administrações, etc. E também referimos a questão de que não conhecemos os meandros também do que é que tem levado à situação económica deste tipo de periódico, não é? Portanto, há aqui a questão da modernização, e tu falavas há bocado do Pinto Balsemão, e há um exemplo de como uma rádio, aliás, um grupo de comunicação grande, não é, que inclui uma série de componentes, consegue ser lucrativo e rentável, atravessando algumas fases, talvez difíceis, porque deve ter tido algumas, eu lembro-me aqui ao longo destes 20 anos, consigo ter na memória, já houve aqui altos e baixos, mas a verdade é que consegue ser um grupo forte, portanto, mas é notável como sempre teve essa independência, não é, da atuação, muito a merecer também da personalidade de Pinto Alfemão e do que estavas agora a falar. Eu também já tenho ouvido relatos semelhantes e, aliás, uma evidência assim mais grosseira daquilo que estavas a falar é que, não estou a pôr aqui em causa a independência, se bem que enfim, cada um terá a sua opinião sobre isto, a independência, por exemplo, do diretor de informação da SIC, que é irmão do António Costa. Ora, se de facto o Balsemão não fosse uma pessoa com um certo tipo de encaixe, não estou a dizer que o irmão que vá fazer a favor ou contra o governo PS, mas a verdade é que um indivíduo que esteve ligado ao PSD, se fosse uma pessoa aguerrida nessas questões, não tinha lá de certeza um irmão de uma figura importante do Partido Socialista. Demonstra que há aí, e talvez isso seja uma receita pós-PS, naturalmente que eu acho que a questão da digitalização é muito importante, e já que estamos a falar desse grupo em particular, está posta nos podcasts, etc. Eu penso que
sim, por exemplo, tu veste é um exemplo interessante, porque o irmão de António Costa, ouço de vez em quando em comentários, tenho ideia que ele não é partidário de António Costa nem do PS. Ele, se calhar, até por isso, tem uma certa objetividade sobre o seu comentário. Já ouvi a dizer, muitas vezes, muito mal sobre a governação do PS.
Curiosamente, não sei se alguma vez ouviste te deste com uma dessas intervenções de António Costa, quando ele alega, lembro-me perfeitamente de estar a ver uma vez uma entrevista, já não sei em que contexto, que tipo de entrevista é que era, em que ele estava a dizer que não via a SIC, por razões óbvias, eu suponho que por razões óbvias,
que era para não se chatear com o irmão.
Exatamente. Suponho eu, pelo menos foi o que interpretei dessas declarações.
Sim, mas aqui há aqui uma questão que já tínhamos falado no último programa, também não estávamos a alegar muito sobre isto, que é os limites que podia haver, por exemplo, nas campanhas eleitorais. Os partidos têm uma dotação orçamental para a campanha. Os órgãos de comunicação social também podiam ter, de acordo com a sua audiência, até ter uma verba qualquer para poderem trabalhar a sua redação e dar as notícias e contratar pessoas, etc. E, portanto, seria uma forma, pelo menos, de minimizar alguns danos colaterais. A dependência, depois, porque não há nada que não obrigue, do ponto de vista quer de revistas, quer de jornais, quer de rádios, que não dependa de publicidade. E, portanto, é uma dependência que, naturalmente, tem um potencial conflito de interesses. Como tudo, não é? Se alguém paga,
claro,
para colocar lá, mas isso faz parte nas revistas, faz parte nos jornais, faz parte no cinema, sei lá, faz parte de tudo, não é? Faz parte de tudo. Agora, a maneira como isto pode ser equilibrado, voltamos sempre, eu acho que pode dar sempre a mesma coisa, que é a questão da ética. É porque é que eu vou pressionar, de alguma maneira, aqui no nosso caso não faz sentido, porque no nosso caso, nosso e se calhar no Carlos também não, porque não há nada, porque nós não recebemos nada e estamos aqui voluntariamente, mas podia ter, se algum de nós, eu ou tu, tivéssemos um grande negócio e a Rádio Terra Nova tivesse uma grande audiência, isto também nos obrigava a ter algum controle, digo eu, sobre aquilo que podíamos dizer aqui. Naturalmente, não é assim, é assim, o mundo é assim, tudo tem uma consequência, tudo que a gente diz tem uma consequência, depois, sabemos isso, mas há pessoas que levam isto, ok, é uma opinião, cada um tem a sua e não há nenhum problema, continuamos a trabalhar nas áreas em que trabalhamos e a sua opinião ou a minha opinião não interfere no nosso relacionamento de trabalho ou até pessoal. Há pessoas que não entendem isto assim e entendem que uma opinião pode ser um ataque pessoal. Ou um ataque a uma ideia, a um partido, a outra coisa qualquer. E aqui começa tudo. É o problema também dos próprios partidos, não é? Aliás, e até dos resultados que as votações tiveram nas eleições em determinados locais. Como aqui, não é? Quer dizer, seria impensável, se calhar há um ano, que o Chega estivesse à frente do PS. Na campanha da Nazaré.
Exatamente, por acaso, olha, partes por um bom ponto.
Não, é tipo, é assim, mas a culpa, atenção, não sem culpas nenhuma, deixa eu só terminar para não perder aqui. A culpa, não é? Não estou a falar de culpa. A responsabilidade nunca será do Chega. Não é do Chega, com certeza que não é do Chega. Tem a ver com as alternativas que foram dadas pelos outros partidos e do aproveitamento, bom ou mau, neste caso bom, do Chega, face a um conjunto de situações muito específicas que existem aqui e que não existem no outro lado. Então, em Lisboa já mudou tudo e noutros sítios mudou tudo. E porquê?
Porque o que estás a falar é, por acaso, é curioso. Porque um dos rescaldos destas eleições, e acho que não precisamos fazer aqui grande introdução, porque todos os que nos ouvem já sabem mais ou menos o que é que se passou. Agora, confesso que uma das curiosidades que tive logo no dia 11, ainda de manhã, foi ir fazer uma averiguação rápida dos resultados, não a nível de mesmo de cidades e até de juntas de freguesia. E é muito curioso verificar como existe uma correlação muito significativa entre locais que tenham, e eu vi logo isto dizer para a Ilha, quando fui ver a Ilha, como por exemplo a Ilha de São Salvador ficavam à frente PSD e PS, e como por exemplo na Gafanha da Nazaré o Chega sobressaía. Fazendo uma série de averiguações, consegui, por exemplo, estabelecer aqui uma correlação muito, muito simplista, mas que se verifica muito facilmente indo ao site dos resultados eleitorais, e é de que quanto maior, isto é muito curioso, e até pode ser aqui um bom início de discussão, quanto maior é o número de imigrantes numa localidade, melhor o resultado do Chega. Isto é muito, muito, muito curioso. Eu confesso, por exemplo, que aqui em Pegões o Chega ficou em primeiro, mas destacadamente. Porquê? Porque é, neste momento, uma das povoações, eu atrevo-me a dizer, não conheço muitas outras, mas não conheço muitas outras, é este nível. Tem um número de população imigrante enorme, portanto, qualquer pessoa que passe, isso até já passou na televisão, houve aqui, não sei se há um mês e meio, passou uma grande reportagem na RTP a propósito dos imigrantes em Portugal e, portanto, toda a situação que está à volta disso, desde as cadeias de máfias que trazem, como é que trazem, a condição em que vivem as pessoas e, portanto, teria uma série de aspectos, mas uma parte significativa dessa reportagem era mesmo aqui em Pegões, porque qualquer pessoa que passa aqui de carro, e ainda há muita gente que passa, sobretudo rumo ao sul, aqui nesta IC, surpreendem-se quando chegam ao centro de Pegões e difícil é encontrar um residente, quer dizer, um português de Gema. A maior parte da população que se vê aqui na rua são de facto imigrantes, e os resultados lá está nas eleições foram significativamente a pender para o Chega, e é muito curioso verificar isso. Eu penso que
mas olha que eu tinha eu aqui sobre a Gafanha da Nazaré a minha
zona com mais imigração,
sim, mas a minha interpretação não era só aí, mas também num outro fator, que é a Gafanha da Nazaré tem não sei se é por isto, mas foi a minha. Quando eu vi, não me surpreendeu. Que é: tens muita gente que trabalha ligada às pescas e nas fábricas de preparação de peixe, nas fábricas, nos interpostos e não sei o quê, de congelados, que tem muitos imigrantes, com certeza, de paquistaneses, da Indonésia, não sei o quê, daqui e dali, de brasileiros, que ganham muito pouco, com certeza. Que trabalham muito e, ao mesmo tempo, tens um conjunto de pessoas que vivem de apoios sociais. E, portanto, isto é uma conjunção. Quando juntas as duas, isto dá nisto. Que é, eu trabalho tanto e ganho 700 euros e há não sei quantas pessoas que não trabalham nada ou não fazem nada e só ganham 500. E ganham-se 500 ou 600. E, portanto, as pessoas sentem que isto é uma injustiça e que alguém tem que resolver isto. Que até agora nunca foi resolvido, e claro que não é tirando subsídios a quem precisa de subsídios, claro, a quem não trabalha porque ninguém lhe dá trabalho, também não é por aí, mas é alguém olhar para isto e perceber que há aqui um problema, e não deixar andar.
Eu penso que já nem passa o que estava a dizer, é importante que... Isto quase que resume, na minha opinião, grande daquele que tem sido o discurso e o aumento fantasmagórico do Chega, que é a questão de que não se passa por uma revolução. a bem ver, eu tenho dito e volto a repetir, o Chega não apresenta, tão quanto tenho visto, soluções para rigorosamente nada. Agora, aqui o que faz é levantar o problema.
O problema, exato.
E muitas vezes levantando problemas que eram tabus na sociedade e que nem sequer poderiam ser discutidos. Portanto, quase todos os portugueses. Portanto, é raríssimo voltarmos a uma conversa, até acho que, aliás, difícil deve ser encontrar alguém que não tenha manifestado, eu, honestamente, agora de memória, nem me consigo lembrar de uma única situação em que estivesse reunido com pessoas, fosse elas quem fosse, e curiosamente, de que setor da sociedade fosse, e que não houvesse uma conversa sobre essa questão dos apoios, e porque há uns que recebem os rendimentos, e isto e aquilo, e etc., em que houvesse alguém que dissesse assim, não, acho muito bem. Portanto, regra geral, quase todo o português se revê no facto de que isto é um problema, mas é curioso, como está a ser um problema absolutamente reconhecido, é um problema que nunca foi discutido.
Não, e depois não só, que é uma... E depois também há outra coisa que eu acho que levou, até com conversa, até com colegas de trabalho, e, enfim, de que, embora, não falando do Chega, agora falando do PS, embora, pronto, aquilo não correu lá muito bem, mas... o PS deu um conjunto de benefícios que foram muito úteis, tipo, deixámos de pagar livros, deixámos de pagar a creche, não interessa se precisam ou não, mas foi dado. E como foi dado, foi positivo. Porque foi pensado, aqui é um problema do curto prazo, foi pensado no curto prazo. A mim deu-me bastante jeito. A mim não deu, quer dizer, não deu. Dá sempre jeito a toda a gente, se quiser mais dinheiro, não é isto em causa. É, a forma como os apoios foram dados, sei lá, como são dos livros para toda a gente, não sei o quê, das creches, né? Foram que há muita gente que diz, opa, está bem, as pessoas já pagam impostos e, portanto, devemos estar toda a gente por igual. E, sim, isso é verdade quando o básico já está resolvido. Quando o básico ainda não está resolvido, não faz sentido. Mas quem recebe, opa, 99.9% aceita, ou 100%, sei lá, aceita, e não vai dizer, opa, eu disse, isto é um disparate, não faz sentido. Não faz sentido eu receber, eu já tinha recebido, que paguem os livros dos meus filhos. Não faz sentido, eu já não apanhei isso, que paguem a creche dos meus filhos. Não faz sentido. Não é que eu não pague impostos, até pago muitos. É que esse dinheiro, se fosse para o outro lado, podia resolver outros problemas de outras pessoas. E depois, acaba por haver uma coisa que depois as pessoas vão fazendo, que é fazer apoio voluntário ou pessoas que conheço, ou que da rua, ou vizinhos afastados que sabem que têm carência, mas isto não pode, num país não pode funcionar na caridade do A e do B para com o C. Isto não pode ser assim. E é um bocado como, às vezes já pensei nisso, o banco contra a fome. Eu dou sempre, mas aquilo parece quase uma aberração. Então, porquê que o Estado não dá? Porquê que temos que ser nós, que já demos, a ter que dar? Não é?
Sim, pois há aqui ainda aquele problema que é uma lógica, que às vezes alguns vêm reclamar, e que eu entendo perfeitamente, que é esta lógica de um Estado que se torna uma espécie de Estado assistencialista. Em vez de se preocupar em resolver os problemas de fundo, ou seja, resolver as circunstâncias económicas, profissionais...
Não é pagar foguinhos.
Determinadas pessoas
é pagar foguinhos.
Oportunidades... anda aqui assim a remendar situações que deviam ser resolvidas. E, portanto, o país, porque temos discutido isso aqui, realmente atravessa uma situação em que temos estabilidade financeira como não tínhamos há montes de anos, portanto temos estes superávites, tudo é muito bonito do ponto de vista da estatística, mas depois o país real, não é? Que até usava esta expressão, até era o vamos ver se será ou não indigitado o Luís Montenegro, esta ideia de que o país está bem, mas os portugueses é que não. E é aquilo que temos. Portanto, eu acho que é aqui houve uma grande onda de insatisfação com esta. Eu acho que há aqui, sobretudo, há uma narrativa que tem sido montada e que eu com essa tenho que concordar profundamente, que é a ideia de que o Chega, claro que não podemos ignorar o Chega enquanto fenómeno com muitos aspectos, não é? Temos desde os aspectos daquilo que temos assistido na Europa, um bocado por toda a Europa, e que agora em Portugal, como quase sempre, chega tarde, mas quando chega também chega com muita veemência. E há este aspecto que é, apesar do Chega por si, e poderemos ir aí ou não depois discutir se vier a preceito, eu acho que há sobretudo aqui uma manifestação de uma grande penalização ao ao governo socialista, porque a verdade é que foram muitos anos de governação socialista. Houve um reforço dessa votação. Portanto, os portugueses deram uma grande confiança a António Costa e sentiram que nada está a melhorar. Portanto, houve aqui assim esse aspecto assistencialista aqui e acolá, e depois a questão de apresentar as duas contas. Mas fora isso, as pessoas, sobretudo uma gama grande de pessoas aqui ligadas a uma classe média, média baixa, que não veem de facto o seu poder de compra aumentar e, portanto, andam nesta espécie de roda de hamster, sempre a correr sobre o mesmo. E eu acho que houve aqui uma grande penalização ao governo socialista e até de certa forma às soluções de esquerda, não é? Portanto, daí uma maioria tão.
Ricardo, eu por acaso não concordo. Não concordo muito contigo neste aspecto, quer dizer. Dentro disto, basicamente, o PS empatou com a AD. Não foi um grande castigo, nem foi uma grande penalização. Quer dizer,
mas não podemos só fazer essa comparação com a AD. Atenção, portanto, eu faço esta referência quando comparo primeiro os resultados socialistas, que foram altamente penalizadores em termos de votação. Primeiro, uma votação muito abaixo do que tinham tido. E expectativa.
Sim, mas mesmo assim, muito abaixo, na minha opinião, do que deviam ter tido, não é?
Porque sem que a restante esquerda fosse compensada. Já houve alturas, por exemplo, eu recordo perfeitamente quando António Costa toma posse pela primeira vez, a esquerda não tinha tido uma boa votação. A esquerda, quer dizer, peço perdão, o Partido Socialista não tinha tido uma boa votação. No entanto, a esquerda tinha tido, o que demonstrava que havia simpatia popular, também como reação também àquele período da troika e da austeridade, mas que havia uma reação popular a um determinado tipo de políticas. E agora o que temos, apesar da comparação de facto entre PS e PSD,
não é expressiva,
mas temos um crescimento aqui de um bloco que muda um bocado aqui a estrutura política. Claro que ele é sobretudo um
também do, mas é um problema do, mas é um problema do Chega. O Chega é que vem empurrar a votação da direita, não é? Tivemos quer dizer, algumas alterações, uma que vem a reboque, não é? Que é o CDS passar a ter assento parlamentar outra vez, a reboque do PSD. A direita ter crescido basicamente por causa do Chega, que é o que é a notícia que temos, não é? E o PS não ter tido, na minha opinião, uma derrota expressiva face àquilo que tinha passado e a própria esquerda, porque com é natural, com os problemas que houve com o Bloco de Esquerda, com a Mortágua, etc., com aquele conjunto de invenções ou de histórias mal contadas ou reinventadas ou reescritas sobre um conjunto de coisas que aparentemente não eram verdade, isto deu algum descrédito, porque seria uma força, e isto até pode ter algum interesse, seria uma força de apoio de Bengala na altura ao PS. Agora é o quê? Agora não é nada. Agora estamos aqui numa situação que é o Chega está com uma votação expressiva que eu nunca imaginei. Eu sempre disse aqui, pensava que não ia passar dos 15, e chegou aos 20, né? Portanto, ok, teve 20%. Agora vamos ver, porque agora vamos lá, até agora, e ainda agora dissemos, que é, ok.
Eu confesso que não me sinto surpreendido, aliás, se recordar logo quando foi, lembro perfeitamente no dia em que António Costa se apresentou a sua demissão, de nos reunirmos aqui na Rádio Terra Nova, e logo nessa altura dizer o que achava que esse momento ia ter, que dadas as circunstâncias do país, o momento em que estávamos, que o único resultado visível era aquilo que agora temos, que de facto iria haver um crescimento maciço de Chega, porque todo este acontecimento, quer dizer, toda esta questão da corrupção, o estado em que estava o país...
Como certo, mas isso falámos, falaste, esta a tua opinião, que era contra... Não, eu estava aqui, a passar dos 15, e 15 já é muito.
Não, já não me surpreendeu, quer dizer, isso às vezes não se reflete muito, já temos sido aqui muito surpreendidos em alguns momentos, confesso, fomos surpreendidos com a maioria absoluta de António Costa, já achava que ele ia vencer, mas nunca com uma maioria absoluta, fomos surpreendidos nas últimas legislativas. Mas, efetivamente, esta não foi uma eleição em que eu me posso dizer surpreendido, porque... Quer dizer, muitas vezes isto engana-nos, mas a sensibilidade que eu tinha das conversas que vou tendo na rua com diferentes pessoas, eu notei uma grande diferença entre as últimas eleições e esta, de pessoas que estavam disponíveis para votar de Chega. Até por uma lógica que é, de facto, uma lógica de protesto. E aqui isto me permite, se eu faço outra análise, que é, se de facto, o crescimento do Chega é preocupante para a democracia. Por outro lado, tem este aspecto muito paradoxal e que eu não posso deixar de salientar. Aliás, já fizemos esta referência aqui anteriormente no programa, aliás, há muitos anos que falamos disto quando falamos do Chega, que é, apesar de tudo, o Chega tem aqui uma grande vantagem, que é os restantes partidos, os ditos partidos de sistema, como PHC os apelida, vão ter que se mexer. Porque certo. A verdade é que estavam muito confortáveis na sua posição.
Não, e pode, tendo em conta que tem vindo.
Se há uma vantagem nestes resultados, é o facto que o crescimento do Chega vai assustar muita gente que até então estava demasiado confortável.
Sim, e eu só me apercebi, basicamente, de que, mas já pós-programa, no último programa, foi. Quando eu falar com o meu filho e com a minha filha, é que os miúdos, eles são muito próximos do Chega. Compram a ideia. E se calhar a diminuição da abstenção, que foi bastante, foi favorável, altamente favorável ao Chega. Passar de 50%, basicamente, de abstenção para 36, 37, não foi?
Eu penso que isto mobilizou muita gente.
Sim, mas mobilizou, mas puxou para um lado. É
sim,
que...
mas curiosamente, eu acho que apesar de tudo, sim, significativamente, vamos cá ver, não haja dúvida que para mim a maior atração que houve de pessoas que vieram votar, tivemos números de participação democrática muito alta. Agora, se analisarmos todos os resultados, há um facto que fica claro e que não deixa de ser curioso. É que, de facto, chega para bem e para o mal... criou aqui uma grande aderência ou uma grande recusa, porque apesar do grande crescimento em números absolutos, quase todos os partidos, à exceção do Partido Socialista, quase todos os partidos cresceram, porque portanto, isto demonstra que houve de facto muita gente a votar, uma maioria significativa a votar, porque sentiram no chegar uma oportunidade de votar diferente daquela que tinham até então, porque eu não me esqueço que há muita gente que não vota. Um dos argumentos que eu sempre ouvi de pessoas que não iam votar é o para que é que eu
sempre vou para nada, não é?
Fica sempre tudo na mesma. E pela primeira vez, eu acho que muitas dessas pessoas sentiram que desta vez o seu voto iria fazer uma diferença. Depois acho que de facto há aqui um valor que também é importante, mas que é mais residual, de pessoas que também, por sua vez, nunca tinham ido votar e foram votar porque acharam que precisavam de votar contra esta nova solução. Mas sem dúvida que houve aqui uma grande movimentação. É assim, estas eleições, não parecendo, acabaram por ser, nas circunstâncias em que elas acontecem, que aparecem de repente, acabaram por ser muito disputadas. E eu acho que isso se nota nesses resultados. E estamos a ver um momento político que não me surpreende, porque sempre aqui tinha dito, lá está, desde o dia em que o António Costa se demitiu, que íamos ficar numa situação de relativa, se não grande, ingovernabilidade. E neste momento acho que é aquilo a que estamos a assistir. Portanto, há aqui muitas nuances para equacionar. Aliás, acaba por ser sempre muito cedo para falar, seja daquilo que for, porque nesta semana se discute se chegarão os votos. Então, imaginemos que por alguma razão, isso é pouco previsível, mas neste momento a previsibilidade também é pouca, que chegam os votos dos imigrantes e que por alguma razão, até não se vê que seja assim, talvez ao contrário, e os 4 mandatos para o Partido Socialista. De repente temos aqui uma situação complexa. E, portanto, eu acho que neste momento não nos resta senão pacientemente aguardar os resultados totais e depois ver o que é que o Sr. Marcelo tem sempre uma carta escondida no baralho, o que é que vai fazer.
Sim, mas há aqui uma coisa, mesmo antes destes votos todos, porque também é a primeira vez que acontece, não é? Foi Pedro Nuno Santos, ainda os votos não estavam contados e já tinha assumido uma derrota.
Sim, nesses aspectos, por acaso é curioso, ainda hoje estava a ouvir qualquer coisa, já não sei em que rádio é que foi, o que é que eu ouvi hoje dizer, mas que achei curioso, que era esta questão, mas como havia aqui duas opiniões tão diferentes. Uns diziam que achavam que a atitude de Pedro Nuno Santos tinha sido muito boa, porque tinha chegado e sabia que, independentemente das voltas que isto dê, que não há condições de governabilidade à esquerda, porque mesmo que estes 4 mandatos voltem agora para o Partido Socialista, a verdade é que sem suporte do PSD, o Partido Socialista também não consegue governar, porque o bloco, digamos assim, que neste momento fala-se em 3 blocos, mas o bloco que se encontra à direita é maior do que o que se encontra à esquerda. Portanto, o Partido Socialista, mesmo com estes 4 mandatos do seu lado, e com o apoio pressuposto do Bloco de Esquerda, Livre, PCP e até o PAN não é o suficiente. Portanto, se calhar o facto de ele ter assumido uma derrota foi uma derrota que ele sabe que é inevitável.
Sim, mas oh, Ricardo, mas isto é um problema que é um problema.
Deixa-me só dizer, mas outros vieram alegar, que acharam que não. De facto, a conduta dele não esteve correta e, por exemplo, o António Costa foi muito mais estadista nesse aspecto, ao ter uma atitude mais como é que eu ia dizer, mais propícia, que era não, vamos ver, isto ainda não está resolvido, esperemos, não vamos pôr o cavalo a carroça à frente dos bois. Isto aqui, esta dicotomia de interpretação, e que eu acho que depende sobre a situação ser muito nova, portanto.
Não, Ricardo, eu acho que não é bem isso, é a mesma coisa que alguém, antes de fecharem as urnas, porque as sondagens davam não sei o que ia dizer, logo pronto, ok, ó Montenegro, olha, já ganhaste. Ah, mas como é que está? Opa, a margem de erro das sondagens é tão pequena que ele já ganhou. Imaginemos que era o caso. Não faz sentido, para mim não faz sentido. E não faz sentido também a ideia de que o país fica ingovernável, porque, na pior das hipóteses, porque é uma coisa de partidarismo, pá, nem tenha que ser votada medida a medida. Votada medida a medida, o pacote de medida, o que vai acontecer com um Chega ou com outros que não têm, partidos que não têm maioria, vai obrigar a uma renegociação e um redesenho e uma afinação fina de qualquer medida, de maneira que ela seja aceite pela maioria parlamentar, que até pode compor pessoas da IEL, do Chega, do Bloco de Esquerda, do PCP e da AD. Por que não? Porquê é que esta ideia, que parece uma coisa... Isto é que é democracia. É, olha, para isto, nós concordamos com isto, mas, em geral, mas no particular, esta parte tem que ser tirada.
Mas sabes que uma parte significativa dos analistas políticos e até dos sociólogos consideram, enfim, não meditei o que meditei sobre o assunto, mas tem alguma pertinência, qual é o grande risco de formalizar esse bloco democrático, chamemos-lhe assim, é o perigo do crescimento do Chega, porque o Chega, se encostando o PSD ao PS e aos restantes partidos, é aqui que se legitima o discurso antissistema, que é o de facto, aí passa a existir dois blocos, o nós e os outros. E o que é que isso acontece? Temos de um lado o Chega, que até ao dia em que seja experimentado no poder e que possa de facto provar aquilo que é ou que não é capaz, passamos a ter uma realidade em que é todos aqueles que já lá estiveram, todos aqueles que estão coniventes com os outros, e portanto todos eles são os responsáveis por tudo o que há de mal, e a alternativa. E mais tarde ou mais cedo as pessoas tentaram ser
discutidas. Sim, mas Ricardo, mas isso. Mas está bem.
O suicídio ou do PS.
Não, não é suicídio.
É que é o suicídio.
Não.
O PS ou do PS. Não sabem qual dos dois é que ia
no meio. Tudo bem. É assim. É verdade. Tu disseste uma coisa que é absolutamente verdade. A responsabilidade nunca é do Chega porque nunca governou. É totalmente irresponsável. Não tem, no sentido de que não tem nenhuma responsabilidade sobre aquilo que o país está. Porque nunca lá esteve. Vai passar a ter alguma responsabilidade no momento em que lá estiver. Certo? E pode. E, portanto, nesse aspecto, isto é um facto. Quer dizer, se nunca esteve no governo, não é responsável. Se pode ser responsável. E pode dizer sempre, puxar de um galão, dizer assim, olha, nós propusemos isto e os senhores nunca fizeram. E se agora fizerem, o que é que estão? Capitalizam, não é? Aí agora que nós já lá estamos, os senhores fazem. E depois ainda temos mais 4 anos, ou não sei quanto tempo, para avaliar o que é que aconteceu. E se as coisas correrem bem, então aí ganha nova força. E até pode ficar mais moderado, sei lá. Porque eu acho que o Chega e o André Ventura... O Chega é o André Ventura. E o André Ventura é uma personagem que criou para ter este discurso que capitaliza, que vai buscar aos extremos aquilo que são facilidades, vai aproveitá-las para capitalizar, e conseguiu. Agora pode, sei lá, tipo Mr. Bean, passar a ser voltar, agora poder ser refriado, não sei, ninguém consegue dizer. Agora, uma coisa é um facto, o Chega não tem nenhuma responsabilidade sobre o estado em que o país chegou.
Claro. Sim,
e, portanto, isso é uma coisa muito importante. É um galão que ninguém tira. Pronto, e a partir daí, o que é a responsabilidade? É do, diria eu, do Bloco e do PCP que viabilizaram um governo do PS. no caso de ser considerado um, foi um problema, do PSD não ter conseguido fazer vingar as suas ideias do quando devia ter conseguido. Dos portugueses nunca é, porque quem vota, vota. Pronto, não vamos agora pôr a culpa nos eleitores que votam mal, isso não existe. As pessoas votam nas ideias que acham que são melhores. Portanto, faz parte. Há bocado estava a falar com uma pessoa que disse: ah, há aqui um problema, é que há partidos a mais. Devia haver uma limitação ao número de partidos.
Ah, essa conversa hoje em dia é engraçada.
Ah, eu disse: então, mas como? Porque são poucos votos para ter. Está bem, mas é o que está. Mas aqui, havendo menos partidos, assim não se dispersavam tantos votos. Eu disse: acho que não. Podia ter muito mais abstenção, sei lá, não faço ideia. Não se sabe, mas é o que temos. Agora podemos repensar tudo. Agora, a culpa nunca pode ser de haver muitos partidos. Não pode. Pode haver pessoas que venham dizer que o ADN, que confundem o ADN com o AD. Epá, acho que é uma anedota, não é? Não, isto não existe também. Mas pronto, quando as coisas não correm...
Mas não me digas que está... Não pode não ter sido num número proporcional, ou que viesse resolver a situação. Mas essa também foi uma realidade que eu acho que também tem que ser repensada. Portanto, nós temos um país em que existe um número muito elevado de pessoas com ainda... E isto é engraçado, porque se tenta pintar, e é nisto que o Partido Socialista também tem falhado muito, e eu tenho alertado muito para esta situação. Esta história de viver, seja nas escolas, seja na saúde, seja no que for, para a permanente estatística europeia, pinta um país que não é o país real. E aquilo que tu dizes, que de facto soa ridículo, e que também podia soar, na verdade é uma caricatura do país. Porque temos uma população, ainda temos uma percentagem muito alta de população desinformada, iliterada, e portanto, esta história de chegar, e muitas vezes até pode ter sido, alguns casos, eu até acredito que tenha sido mera, enfim, falta de atenção por não estarem, mas estava escrito no boletim de voto, mas a verdade é que temos uma população que ainda está em circunstâncias.
Sim, mas tem os logotipos.
A primeira coisa que lhe aparece é um ADN, vota e ponto final. E portanto, um partido não cresce sem ter aparecido, sem ter programa, sem ter nenhum tipo de atração pública, não cresce de 0,10% para 1 ponto não sei quantos, estamos a falar ainda de uma votação muito elevada, só porque sim, portanto nada previa nem nada justifica aliás isso. Agora anda-se a tentar colar que isso pode também estar relacionado com o facto de ser um partido que atrai, penso que é uma comunidade protestante, não sei muito, tem a ver com a população brasileira. Eu confesso que não sei se é isso, não houve, de facto, aqui muito, muito engano. Até porque não será por mistério, eu também fui ver esses resultados com algum detalhe, não será por mero mistério, que é, sobretudo, nas zonas mais rurais e do interior, onde essa votação foi maior em relação às metrópoles. Ora, se assim fosse, perdoem-me, mas, aliás, assim sendo, o argumento de que é um voto por causa dos evangélicos, etc., cai logo por terra abaixo, porque essas comunidades têm presença, sobretudo, em meios metropolitanos e não nas zonas do interior. Portanto, para mim, o que justifica, e até a dispersão desses votos justifica isso, é de facto, houve muita gente que chegou lá e do ADN a pensar que estava a votar na ADN.
Sim, mas isto é um problema do país, quer dizer, é um problema do PS e do PSD, quer dizer, quando ao fim de 50 anos, do 25 de abril, ainda há pessoas que não conseguem distinguir o ADN.
Isso não é culpa das pessoas, ninguém tem culpa de ser mais ou menos informado, mais ou menos atento ou mais ou menos literato. Agora, é o resultado destas boas políticas que temos tido, quer a nível da educação.
Mas isso, Ricardo, desculpa interromper-te, porque isto leva outra vez à questão das armas de comunicação, porque houve campanha eleitoral, há televisão, há rádio, pessoas apresentam programas. É muito difícil, a não ser que pessoas não vejam nada, que alguém confunda AD com ADN.
Mas sabes que depois aí entra outra questão também para mim, que é, e eu sou muito crítico, sobretudo nas minhas conversas privadas, nem sempre isto vem aqui a perceber no programa, tem mais a ver, às vezes, a ver com o entretenimento. Porquê? O ADN até foi um partido que foi retratado uma vez ou outra, sobretudo pela caricatura que representa. Eu, por exemplo, sem estar aqui a passar uma publicidade específica, o Ricardo Araújo Pereira, naquele programa que tem do...
Sim, sim, Gozar com Quem Trabalha.
Que é Gozar com Quem Trabalha, e neste segmento especial que faz durante as eleições, é que anda à procura do pitoresco, por várias vezes que utilizou o ADN, porque tinham de facto lá umas chamemos-lhe um gabinete de curiosidades muito, muito grotesco. Óbvio, a maior parte das pessoas, enfim, em vez de estar a... Primeiro, porque a comunicação social às vezes falha neste aspecto. Cansa pela repetitividade enfim, e portanto as pessoas acabam por não conhecer a realidade dos partidos que estavam, porque se calhar também andam perdidos com os Big Brothers e com estas coisas, enfim.
Ainda há isso, capaz, não é?
Ainda. Acho que nunca mais acaba, portanto.
Não sabia.
Até tivemos uma coisa muito engraçada nestas eleições, que foi, não sei se acompanhaste, eu fui vendo trechos do que aparecia, não vejo esses programas em particular, mas voltei-me a aparecer na internet e noutros programas trechos disso, que foi a entrevista política feita em programas de entretenimento, né? Portanto, tivemos aquele célebre episódio do Pedro Nuno Santos, aliás, não tive a oportunidade de falar convosco sobre isto, mas faço hoje. É uma personagem pela qual eu já não tinha grande simpatia e ainda menos simpatia tenho, porque não posso deixar de apontar que quando foi ao programa do Ricardo Araújo Pereira, é engraçado como de todos foi o que teve pior encaixe. Portanto, foi para lá com uma atitude, eu não sei se viste alguma coisa disso, se não viste.
Ah, vi uns bocadinhos.
Pronto, foi para lá com uma atitude típica de quem está muito mal resolvido e que lida muito mal com o humor, e portanto isso quase que me lembra aqui outras figuras da nossa política. E enfim, mas não se coibiu de ir para o programa da Júlia, lá de quem fosse, fazer um daqueles programas, ou de Daniel Pereira, que eu confesso que não sou muito moderado nessas matérias por opção, choramingar e fazer outros números que não acrescentam. Portanto, todas as pessoas são pessoas, todas têm direito a emocionar-se, todas têm direito a falar da sua vida ou não, mas não é bem o perfil que procuramos num candidato a primeiro-ministro. E é óbvio que no meio desse palhafato e desse disparate ficou se calhar por falar muitas vezes daquilo que era importante. E o resultado está à vista.
Sim, eu por acaso ainda hoje estava a pensar, aliás, no dia das eleições, uma das coisas que eu acho que eu teria algum, não era problema comigo, mas um problema com o país, era termos como primeiro-ministro Pedro Nuno Santos. Não tem nada a ver com o PS, tem a ver com a pessoa. Ser representado por Pedro Nuno Santos, para mim era uma coisa que me fazia uma espécie, porque depois do que se passou, da forma como tentou pressionar Montenegro a dizer se apoiava, se violava, as mudanças que ele teve, a maneira como, até no próprio discurso de derrota, aquilo pareciam palmas combinadas, estava lá, como é que ele se chama, da Madeira.
E não sei se separaste também o Carlos César.
Sim, o Carlos César, com o ar pesaroso, quer dizer, aqui, estava tudo, parecia que estava num velório, mas batiam palmas, ele nem conseguia acabar de falar, e agora tenho lá calma, camaradas. Até usou uma expressão muito, muito do PCP, né? Camaradas. Estamos aqui para apoiar, não estamos aqui para insultar. Pronto, assim, uma coisa muito... Eu não sei se ele estava a contar ou não com isto, eu acho que não estava.
Mas sabes que eu acho um facto muito curioso. Até foi uma das primeiras conversas que tive nas eleições, quando estava a assistir a esse discurso. E é como é impressionante, e aí notas, e aí é engraçado que há a questão de facto, há o Pedro Nuno Santos, como eu já o tenho dito e já não é mistério para ninguém, não é uma figura com a qual eu simpatizo, quer do ponto de vista da atitude, da atuação, mas também não do, muitas vezes, daquilo que ele tem defendido. Agora, apesar disso, acho que se nota muito bem aquilo que é o Partido Socialista e que se tornou há muitos anos, para mim, um fator de afastamento a essa lógica partidária, que é a maneira como o partido funciona e a maneira como as pessoas estão sempre circunscritas à lógica do partido. Porque a verdade é que eu nunca tinha visto o Pedro, gosto ou não gosto dele, eu nunca tinha visto o Pedro Nuno Santos ser Pedro Nuno Santos sem ser no dia em que perdeu as eleições. Porque, ou que ele assumiu que estaria perdido, porque até então tu viste todas aquelas nuances de uma pessoa que se pintava, umas vezes mais moderado, outras mais ridicularizado, os discursos não lhe saíam nada naturais, quer fosse nos debates, quer fosse nas entrevistas, tudo aquilo me soa petiço, eu tenho que ser honesto, exceto no dia em que eu penso, a interpretação que faço é que foi quase assim, finalmente houve um resultado e ele, que vai ser oposição, vai ser aquilo que, para o qual ele está verdadeiramente vocacionado, que é para fazer oposição. E acho que foi igual a ele próprio nesse discurso, foi muito engraçado, pareceu muito mais natural e muito mais ele próprio, mais reivindicativo. Mais
não, e até mais quase como um descargo de consciência, pá, ainda bem que eu perdi. Um bocado quase como que, epá, olha, perdi, mas não foi mal. Ainda bem que perdi, porque assim não vou ficar tão mal.
na fotografia.
Se ganhasse por pouco, tinha um problema nas mãos, não é? Portanto,
sim, tinha um problema, claro, mas isso tinha um problema, isso todos teriam, aliás, agora tem a ver um problema nas mãos, aliás, mas pronto, mas isso faz parte da democracia, não é? E na época estava a falar com aquela pessoa, que não vou dizer o nome, quer dizer, a única maneira de resolver isto é uma ditadura, pronto, que é tipo, com uma ditadura não há nenhum problema.
Como é que dizia a Ferreira Leite?
Sim, era preciso meio ano de ditadura para pôr isto suspender. Sim, a democracia durante algum tempo. Quer dizer, quando alguém diz, ah, pois, porque isto agora o André Ventura já veio dizer que não vai viabilizar, isto é um problema. Isto faz parte da democracia, não podemos querer tudo, senão queremos uma ditadura, que já não há nenhum problema. Quem manda diz, vamos fazer assim, assado e tal. E os outros fazem. Depois há meia dúzia de dissidentes que vão, depois vão presos e não sei o quê, ou o que seja. A verdade é o que nós temos. Não é nenhum, eu não vejo nenhum problema, porque nós tínhamos um problema. E um problema foi aquilo que, vou dizer, se calhar antes o PSD deixou, depois veio o PS. Agora temos uma nova era. E temos que pensar, não é sempre olhar para trás, temos sempre a olhar para trás como é que quem é que fez, não. Vamos agora, daqui para a frente, ver quem é que vai fazer. Como é que se vai fazer? Não interessa, está para cá apontar quem é que fez pior, quem é que chamou a troika, quem é que não sei o quê. Isto já passou, já não há nada a fazer sobre isso. Vamos ver, agora daqui para a frente, com PS, PSD, IL e não sei o quê, com Chega, com o que seja, temos um país. O país está cá, nós estamos cá. Não interessa estar a olhar para trás e agora a tirar o dedinho, ah, mas porque a culpa foi tua prima que eu. Quem começou isto foi não sei quem. Não interessa nada disso. Agora vamos ver se temos políticos que depois de 50 anos, depois do 25 de Abril, conseguem olhar para o país e dizer, ok, vamos agora, como homenzinhos, sentarmos todos aqui e vamos olhar para os problemas, ver qual é o problema, ou os problemas, ver as soluções possíveis, encontrar aqui uma solução de entendimento, com um objetivo final. Não é ir empurrando. Ah, vamos resolver este coisito aqui. Ah, agora está ali um buraco na estrada. Agora ainda andamos a discutir o aeroporto há 20 anos, ainda andamos a discutir a alta velocidade há 15, e depois aqui não anda. Nem feito, nem se faz, nem deixa de fazer, anda a ficar ali, no limbo. Agora vamos discutir não sei o quê. Agora temos que voltar a repensar outra coisa qualquer. Agora as idades das reformas. Agora o problema dos professores, que durou 500 milhões de anos, que depois já estava mais ou menos resolvido, depois agora ainda querem outra parte, quer recuperar os valores, não sei o quê. Depois vêm os médicos, depois vem a PSP. Depois alguém se lembra que, não, a PSP não, vem a judiciária, depois os outros querem ser equiparados. Já nem é muito, não estou a dizer que sou contra, não é porque eu mereço, é porque os outros eu também quero, pronto. Ok, e à altura, ninguém senta, aliás, a única vez que tivemos, e já estamos a acabar, alguém que apareceu e que fez assim, uma coisa que eu acho que fez muito bem, que foi o Gouveia Melo. Foi o Covid. Foi o militar que chegou aqui e resolveu um problema que ninguém conseguiu resolver. Dando ordens, dizendo como é que se faz e dando prazos. Tumba. E aquilo, as vacinas, foi espetacular. Andava tudo para ali às voltas, chega, fez, mandou. No fundo foi com uma suspensão da democracia para uma pequena, diria... como é que se diz?
Uma experiência
tipo antidemocrática, que foi dizer, meus amigos, eu aceito isto, mas vocês vão fazer tudo o que eu quiser durante meio ano, isto resolve-se, pronto, e as pessoas aceitaram, já que era um problema grave de saúde pública e de morte, e funcionou.
E o cenário político, de facto, neste momento,
o Carlos está a falar porque ele não pode falar, está a fazer linguagem gestual, a dizer que
está a chegar ao fim.
Ah, não, ele está mortinho por continuar a greve em casa e nós temos que ir embora porque eu também tenho que cozinhar, não é?
Vamos, e daqui a 15 dias estamos cá para discutir, já, pelo menos aí já sabemos
os primeiros erros do governo, muito bem.
Então, olha, desejo-vos uma boa noite a todos os nossos ouvintes e até daqui a 15 dias.
Até daqui a 15 dias e olha, e estás em falha e barca lá o tal jantar, está bem?
Sim, senhora, cá estamos combinados.
Um abraço.
Um grande abraço.
Um abraço, até logo.
Independentes. Independentes. Libertades de pensamento. Na sombra do governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira. Em flagrante delito. Às quintas, às 19h. Em 105 e terranova.pt.